Obrigado por ter voltado para terminar de ouvir a minha entrevista neste podcast número 14, parte 2. É bom demais ver você de novo por aqui, sabia? Vamos lá, Beatriz. Você é quem manda agora.
E a próxima pergunta, quem fez foi o nosso amigo, músico, compositor e poeta Robson Ruas. Ele diz o seguinte: pergunte ao Renato se ele não toparia apresentar um show meu em São Paulo. Ele tem uma ótima voz e seria uma atração a mais. Olha aí o Renato dando seus primeiros passos no mundo do entretenimento. Então, o que você diz, Renato?
Opa, Robson, qual a data? É só ver com a Paty aqui se eu tenho brecha na minha agenda, tá bom? Ela é minha agenciadora. Olha, eu já recebi convites de algumas rádios aqui em São Paulo para ser locutor e para participar, porque eu trabalhei muito tempo com publicidade, né? Conheço esse povo todo. Para participar como comentarista de programas de TV, mas para apresentar shows, acho que é a primeira vez, eu nem... não lembro. O meu medo é que... sabe o que é, Robson? O meu medo é que depois que eu fizer a abertura, o pessoal vai se desconcentrar e eles acabam que não vão nem ouvir você cantando, viu? Eles vão entrar na fila para tirar foto comigo, pegar autógrafo. Agora, você dizer que eu vou ser uma atração é algo assim impensável para mim. Nunca vejo as coisas dessa forma. Eu me vejo sempre fazendo parte de um todo, na verdade. Mas vamos lá, a gente conversa, amigo, e obrigado pelo convite. Só não sei se eu seguro essa onda, viu?
Agora vamos para mais uma pergunta. E essa veio do casal queridíssimo de poetas aqui da casa, Daniele Della Vecchia e o Jorge Manuel. De todos os poemas, Renato, que você já escreveu, qual o que mais te marcou ou o que você mais gosta?
Daniele e Jorge, meus amigos, é assim, olha, eu tenho, acho que em torno de uns 4 mil poemas escritos, eu já até perdi a conta, viu? Eu até contava isso, mas eu perdi a conta. Cada um deles significou muito para mim quando ele foi criado, foi escrito. É difícil para um pai dizer de qual filho ele gosta mais, não é verdade? Por isso eu estou aqui enrolando vocês nessa introdução toda. Mas sabe que eu tenho uma pasta de poemas, uma de Poetrixes e uma outra de Poemines, aquele formato que eu lancei. Além das que contém os arte-poemas, que são as artes que eu faço com imagens trabalhadas e tal. Fora isso, eu tenho uma que denominei The Best. Fineza, né? Não ri. Por que vocês ficam rindo? É fino mesmo ter um negócio que chama The Best. Eu acho que é por aí que a pesquisa vai se afinando para chegar na resposta que vocês estão querendo. Só que lá nessa pasta, eu tenho no mínimo uns 500 poemas, mais ou menos. Todos eles eu escrevo com muito amor, com muita dedicação. Alguns contêm, assim, raiva, eu confesso, contém ciúme, alguma agressividade, porque todos nós somos falíveis e tem dias que não deveriam existir na vida da gente. Vocês sabem bem do que eu estou falando, todo mundo sabe. Todo dia eu penso que o melhor poema meu eu ainda vou escrever. Aquilo do definitivo, maluquice minha, acho, sabe? Bom, um dos poemas que eu mais gosto se chama A Cor dos Seus Olhos, que aliás eu li num desses podcasts aqui, acho que o 11, eu não lembro muito bem. Mas eu acho que é isso, acho que eu respondi para vocês.
Bom, e estava faltando a pergunta da nossa querida amiga Beck Bassan. Então vamos lá, saber o que a Beck deseja saber do Renato. Renato, a Casa da Poesia é um local onde o poeta se sente à vontade, sem discussões, como ocorre em grupos de poesias da NET. Na sua opinião, qual a contrapartida que os poetas podem dar à Casa da Poesia, além de seguir o regulamento? Ou melhor, qual a contribuição que você espera? Essa é boa também, viu, Beck?
Beck, é assim. Se cada um estiver feliz e gostando de atuar na Casa da Poesia, para mim já é o bastante. A gente trabalha muito para manter tudo funcionando e para ter sempre novidades que venham a cativar as pessoas, como se fosse um presente para elas, um reconhecimento por elas estarem participando aqui conosco. Então a casa não sou eu, não é você e não é a Beatriz. Hoje ela existe sozinha e quem faz a casa são as pessoas que dela participam. Eu já disse isso outras vezes. A gente tem postado hoje aqui quase 10 mil poemas, mais ou menos. Isso é história, não é? Quanto sentimento não há ali. Olha, eu espero, ou melhor, esperamos, é que as pessoas não cumpram regulamentos apenas. Estes são definidos de acordo com a capacidade técnica do site. Eu já falei isso, quer dizer, a gente tem algumas imposições do NIM, a gente tem algumas coisas que, sabe, a gente não pode fazer, porque senão o site para. Isso não é uma imposição nossa, mas o que queremos de retorno de todos é a participação apenas, a compreensão e o comprometimento de ajudar a gente a manter a casa como ela deve ser para todo mundo, um lugar de alegria e muita satisfação.
Ah, e tem mais uma aqui da Beck também. Renato, qual o lugar da poesia em sua vida?
Beck, na verdade é assim, eu acabo vendo poesia em tudo. Ontem eu parei o carro para gravar no celular uns versos que foram se construindo do nada na minha cabeça. Eu comecei a pensar, falei, puta, mano, que fica legal esse... E comecei a ir, fazer e tal, falei, mas eu vou esquecer. A poesia, ela me acalma, ela me faz refletir. Então eu começo, sabe, quando a cabeça vai voando, eu começo a fazer e eu tenho que parar para escrever, porque senão nunca mais eu lembro o que eu tinha pensado. É, por aí, tá bom?
Ah, você pensou que tivesse terminado, né, Renato? Não, tem mais uma ainda da Beck que ela manda para você. Segura essa. Renato, você deu injustamente um esporro na Paty publicamente. Eu pergunto, já houve algum membro da casa com o qual você fez o mesmo?
Beck, para, aquilo não foi um esporro, sinceramente. Você está falando isso porque nunca me viu bravo de verdade. Né, meninas? Hã? A Beatriz já me viu bravo com certas pessoas, sabe? É, para quem não sabe, nós trabalhamos juntos por alguns anos aí. A nossa afinidade é enorme e ela me conhece muito bem. A gente tinha uma empresa de marketing cultural aqui em São Paulo. É, aquilo com a Paty foi uma brincadeira, porque fazemos o podcast em ritmo de festa, em ritmo de alegria. São momentos assim que a gente passa muito legais, com a Beatriz preparando as pautas, a gente escrevendo o roteiro, escolhendo poemas, analisando conteúdo, e as meninas produzindo, ajudando na organização toda e na desorganização também. Tudo é feito com muita amizade, com muito carinho, com muito amor, assim, enquanto eu falava aquilo tudo sobre a Paty, as meninas aqui se matavam de rir, sabe? É um ambiente muito legal. Na casa eu nunca precisei chegar a extremos, como você sugere, pois as pessoas aqui, elas são simplesmente maravilhosas, todas. Já tive uns casos meio cabeludos de gente sem educação, sabe? Gente grossa mesmo, e outros que entraram com segundas intenções que eu não vou nem falar. Mas eu resolvi as coisas da melhor forma possível e pedi que saíssem da casa e ponto final, sabe? Não vou ficar alimentando esse tipo de coisa. Quando você vai visitar alguém, olha, na casa da pessoa, entra lá na casa, a família dela toda no ambiente, você se comporta segundo os princípios de educação que seus pais te deram, não é? Ninguém chega na casa dos outros e fala palavrão, insulta todo mundo, fica pelado, coloca o pé em cima dos móveis. Então é assim, liberdade para mim não significa libertinagem. Claro que não deve existir passividade, né? A gente aceita opinião, aceitamos que discordem de determinadas coisas, avaliamos tudo, conversamos, mas tudo voltado para o bem. Não para criar caso e ficar se atormentando, senão a gente não fica aqui, vamos fazer outra coisa, não escrevemos poesia, não publicamos em site, coisa nenhuma. Nesses casos, eu sei como proceder. A vida aí foi me ensinando isso e continua me ensinando a cada dia que passa. Somos falíveis, não é verdade? Mas vamos ser felizes.
Agora, Renato, é a vez da nossa recente amiga, poeta muito inspirada e já muito querida por todos, a Vitalina. Ela diz assim: poetas são mais sensíveis, criativos, amam mais e sofrem mais por amor. É o que dizem. Talvez porque idealizem demais. Você já sofreu por um amor não correspondido? Isso trouxe-lhe grandes poemas?
Vitalina, olha, eu acho que todas as pessoas são poetas. É, vamos dar uma filosofada. Até os do mal, só que uns sabem como se expressar e outros preferem ficar quietos, deixar para lá. Ou seja, uns sabem colocar os sentimentos em forma de poesia e os outros não sabem ou então não querem e pronto. Ai, olha, tudo que vem dentro das pessoas é muito importante, né? Tudo que sai de dentro das pessoas e tem um significado enorme. E sendo poesia, como a gente conhece, é algo por demais maravilhoso. A gente aprende muito com isso e, na verdade, grande parte do que a gente lê cabe direitinho dentro de nós. Percebeu isso? É como um bálsamo até. Agora me diga uma coisa. Quem já não sofreu por amor? Até os que não sabem o verdadeiro sentido de amar sofrem por amor dentro da minha concepção. E a gente sofre porque amor e ódio, para mim, são os dois lados da mesma moeda, né? E amor é um sentimento indecifrável, inexplicável. Ele ser correspondido ou não, para mim, é algo que está sempre presente. Porque quando se ama, sempre se espera muito. E muitas vezes a gente espera mais do que a outra pessoa consegue dar. Às vezes a pessoa entrega o mais divino amor para você e você continua achando que foi pouco. Olha, é difícil falar de amor. É mais fácil escrever sobre ele. Assim a gente tenta entendê-lo, pelo menos, exorcizá-lo e vai por aí. E assim é que surgem os grandes poemas, pelo menos para nós, que sabemos exatamente o que tem ali naquelas palavras. Para objetivar, quem eu amo me ama também, e muito, você quer saber. E isso não é de hoje, vem de outras vidas, mas essa é outra história. A partir daí e desse sentimento todo, nasceram lindos poemas, a meu ver, tá bom?
Bom, Renato, chegou a minha vez. Afinal, eu não ia ficar de fora, né, desse momento, vamos dizer assim, praticamente histórico. Então, vamos lá. É o seguinte, Renato, todos nós vemos a intensa dedicação que você tem com a Casa da Poesia. Quem não sabe, eu acredito que pelo menos deve imaginar o amor que você tem por ela, em vista do seu empenho, vontade, paixão com que você administra. E a cada dia incrementa esse espaço tão querido, inova demais. Realmente você é um talento. E além de talentoso, você é muito dedicado à casa e a cada um dos seus membros. Enfim, a casa da poesia é teu xodó realmente. Então, diante disso, chegou a hora de você abrir seu coração, colocar a sua alma e fale-nos desta realização, Renato. Desta paixão que você tem, que se chama Casa da Poesia, e dos seus 204 membros. Então vamos lá, aguardamos aqui o seu coração se abrindo para cada um de nós.
Bom, Beatriz, olha, uma coisa que eu dispenso é falar mal dos outros. Mas alguns já sabem que a casa nasceu porque eu cansei de estar participando dos sites de publicações por aí. No princípio era assim uma super novidade, era legal pra caramba. Olha, era bem legal até, mas chegou um momento que não era mais aquilo. A gente foi convivendo com determinadas situações e complicações aí que não estavam muito assim dentro dos meus planos. Você sabe porque você participou disso junto comigo, não é? Eu não posso falar mal das pessoas e nem desses sites porque seria indelicado demais, né? Afinal eu estive lá, eu não posso ficar falando mal dos caras. Mas não dava mais. Está no meio, ou em um meio buscando diversão e querendo aprender a poetar e me deparar com brigas homéricas, discussões imbecis, agressões e principalmente estar do lado de pessoas que nada têm a ver comigo e nenhum sentido se tornou, sabe, um negócio sem sentido que se tornou insuportável, eu acho. Como disse a Verônica, eu tenho personalidade forte, mas tenho mesmo. E eu sei disso. Tenho consciência. As pessoas que estavam ao meu lado, e não eram poucas, acabavam sofrendo junto. A grande maioria delas está aqui na casa hoje, inclusive. Muitas que participaram e que se tornaram grandes amigos. Eu queria um site da forma como eu idealizava. Eu queria esse site que fosse dedicado a uma pessoa mais do que especial e que me acompanhava desde o marco zero de tudo isso. Alguém que eu trouxe para esse meio aqui após descobrir o quanto ela é poeta de verdade mesmo. Uma pessoa que eu conheço profundamente em todos os sentidos e que me conhece tanto quanto. Uma pessoa que merece um lugar como esse que brilha na condução, junto comigo, de um lugar de alegria e amizade. Uma pessoa que vive por amor e que o coloca acima de tudo, em tudo o que faz. Uma pessoa adorável e plena e que admiro assim profundamente desde que a conheci já faz quase 10 anos. Esse site, esse lugar, com todas essas pessoas maravilhosas que o habitam, foi feito para você, Beatriz Prestes.
E encerramos por aqui mais esta edição do Na Corda Bamba, que desta vez teve a participação super especial do Renato Batista, uma participação em que deu para perceber um pouco da alma e do coração desse grande poeta, grande administrador, um homem super especial, super sensível e criativo. Espero que vocês tenham gostado. Quem não participou terá uma segunda chance de participar, porque futuramente nós vamos, com o maior prazer, colocar o Renato mais uma vez no paredão, né? Vamos ver como ele se sai em uma próxima oportunidade com perguntas, vamos dizer assim, um pouco mais incisivas. Então fica aqui o meu carinho, o meu muito obrigada pela atenção e vamos aguardar quem será o próximo participante deste momento tão especial do Na Corda Bamba. Um beijo carinhoso a cada um de vocês.
Gente, eu espero que tenham gostado. Obrigado a Beatriz por ter me colocado nessa saia justa danada. Obrigado a você, Nina, a você, Paty, que estão aí rindo de mim agora. E a todos que participaram com essas perguntas maravilhosas. E também os que estão aqui escutando o nosso podcast. Um beijo para vocês, meus e da Beatriz, e até a semana que vem, se Deus assim o quiser, com o podcast número 15. Até lá. Direção e locução, Renato Batista. Direção de produção e pauta, Beatriz Prestes. Equipe técnica de som e efeitos especiais, Paty Patela e Nina Lima. Realização, Casa da Poesia.
Quando o canto da sereia reluziu no seu olhar, acertou na minha veia, conseguiu me enfeitiçar. Tem veneno seu perfume que me faz o seu refém. Seu sorriso tem um lume que nenhuma estrela tem. Tô com medo desse doce, tô com medo em sua mão. Nunca imaginei que fosse mergulhar na tentação. Essa boca que me beija me enlouquece de paixão. Te entreguei numa bandeja a chave do meu coração.